RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.
RDP. Na edição de hoje dos Apanhados na Rede, vamos conhecer a Diana Abrunhosa, natural do Porto, vive atualmente em Dublin. Seja bem-vinda à tarde RDP Internacional. Bom tempo em Dublin hoje.
Houve uma vaga de calor. Eu por acaso estou em Portugal neste momento. Mas
bem.
Tivemos uma onda de calor nas últimas duas semanas, em que estava melhor tempo lá do que no Porto, na verdade. Portanto, um bocado diferente do usual.
Muito bem. Estudou Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Fez dois anos na Dinamarca, não é? No programa Erasmus. E porquê é que decidiu para já sair de Portugal na primeira instância?
Eu fiz Erasmus duas vezes na Dinamarca, fiz dois semestres, na verdade, fiz o segundo semestre, quarto ano. Quando voltei para a faculdade, para fazer o último ano do curso, quando voltei da Dinamarca, disse que quero voltar para lá outra vez, e tive a oportunidade de fazer o meu último semestre da faculdade também na Dinamarca. E quando voltei para Portugal para defender a tese, no último mês, a verdade é que eu não tinha intenções de ficar em Portugal. O meu objetivo era tentar ficar na Dinamarca, arranjar emprego lá e trabalhar lá. No entanto, lá na altura não consegui, mas enquanto estava lá tive uma oferta para trabalhar em Portugal. Ainda trabalhei em Portugal, apenas 4 meses. E como estava à procura também de emprego fora, tive uma oportunidade para ir para a Irlanda e fui em 2016.
Mas porquê esta necessidade de viver fora de Portugal? Não se sente confortável no seu país?
Eu sinto-me confortável no país enquanto não trabalhadora, simplesmente pelo facto de os meus pais na altura investiram 5 anos de custo de faculdade e todo o meu ensino. E na minha área, que é a engenharia civil, trabalhar em Portugal é muito fraco, não é recompensador, na verdade. E acho que há mais engenharia no mundo, há muito mais que podemos conhecer, e acho que é preferível sair do país e experimentar coisas novas enquanto somos novos, do que sair por necessidade mais tarde. Por isso, com a experiência que já tinha na Dinamarca, decidi ir.
Bom, e a Irlanda? Foi por acaso, não é isso?
Foi um bocadinho por acaso, porque o meu objetivo, na verdade, era tentar encontrar emprego na Dinamarca e voltar para lá, entretanto. Mas eu lembro perfeitamente que estava ainda aí ao meu e-mail da faculdade, de vez em quando, porque às vezes apareciam ofertas de emprego para o estrangeiro, e lembro-me que na altura do Natal de 2015 vi um e-mail, na altura era do grupo da Mota Engil, que estavam a recrutar engenheiros recém-saídos da faculdade para a Irlanda. A data limite para envio de currículo era 2 dias a seguir. E eu nem pensei duas vezes, enviei e depois, passado umas semanas, tive a entrevista e decidi aceitar. Por isso foi assim um bocadinho por acaso, porque na verdade a Irlanda nunca me tinha passado assim pela cabeça.
Bom, eu sei que, pelo menos a fazer aqui as tardes RDP Internacional, há uma comunidade grande de portugueses na Irlanda, mas já lá vamos. Quando chegou à Irlanda, o que é que encontrou?
Eu quando fui para a Irlanda, eu fui, se colocarem um pin exatamente no centro da Irlanda, foi para onde eu fui, que era uma aldeia bastante, bastante pequena. Havia, enfim, tinha um hospital, tinha meia dúzia de restaurantes e na minha opinião, 70 ou 80% das pessoas lá tinham mais de 60 anos. Portanto, foi assim um bocadinho desafiante, porque eu só estive nessa aldeia há 3 meses, depois mudei para uma um bocadinho maior, mas a verdade é que é muito rural, na verdade. Tem algumas cidades maiores, obviamente a capital, Galway, e Cork, mas o resto é muito rural, e na altura fiquei assim um bocado surpreendida porque não era muito bem o que eu estava à espera.
Quer dizer, vem,
Mas entretanto mudei para Dublin.
Sim, vem do Porto para uma aldeiazinha, não é? E foi um grande choque,
exatamente.
Né? Foi um choque grigiano.
Foi um bocadinho, eu não tenho muita família em zonas mais rurais ou em aldeias em Portugal, por isso eu sempre vivi em cidades. Por isso foi assim um bocadinho desafiante ou algo novo.
Sim. Bom, então prevejo que os primeiros momentos a sua adaptação não terá sido boa, é isso?
Não, foi boa, porque, enfim, era uma coisa diferente. E como não conhecia nada, todos os fins de semana havia alguma coisa para visitar. E como fui para lá pelo grupo da Moto em Gelo, para uma empresa do grupo, éramos muito poucos portugueses, na verdade, éramos talvez uns 6 ou 7, mas havia sempre alguém a perguntar: olha, vamos aqui, vamos ali. Então, todos os fins de semana, visitava uma cidade nova ou íamos a um parque perto, havia sempre alguma coisa para fazer, por isso não era aborrecido e não foi uma má experiência de todo, foi bastante interessante, porque, enfim, não tinha aquela experiência de estar numa zona mais rural, por isso não digo que tenha sido má de todo.
Bom,
Simplesmente não é algo que gostava de ficar anos e anos.
sim. Primeiro Dinamarca, depois Irlanda. A Diana tem um domínio das línguas fantástico, não é? Se calhar falhou na profissão, devia ter outra coisa qualquer relacionada com línguas, não?
Eu sempre fui curiosa e, na verdade, eu já aprendi talvez umas 7 línguas diferentes. Não falo todas fluentemente, obviamente, percebo algumas coisas de várias línguas. Mas não, acho que a área das engenharias matemáticas acho que é definitivamente a minha área.
Sónia, fala normalmente em que língua?
A minha língua 90% do tempo é inglês. Falo muito, muito pouco português neste momento. Até estou entusiasmada que ainda não falhei nenhuma palavra até agora, acho eu.
Diga-me outra coisa. Sónia em que língua?
Eu não sei se sonho em qualquer língua, mas eu conto e penso já em inglês. E faço a lista de supermercado em inglês. Por isso acho que isso já diz alguma coisa.
Claro. Bom, trabalhando para uma empresa portuguesa, atualmente ainda está na mesma na Mota-Engil?
Não, neste momento estou numa consultora também, ou estou numa consultora, é diferente da Mota-Engil, mas chama-se Arup e é talvez uma das mais reconhecidas a nível mundial, por isso mudei de uma que a nível mundial também é bastante conhecida, que é a Mota-Engil, que é o que é, mas é uma área diferente na área da engenharia. Enquanto a Mota-Engil é uma construtora, eu estou um bocadinho atrás na parte do projeto, estou na consultoria do projeto.
E lida com portugueses? Na sua área de influência há portugueses?
É engraçado que eu tive um projeto nos últimos 3 anos em que nos últimos 2 tinham português de outra empresa, mas tinham português, em que tinha que lidar com ele quase diariamente. Mas no geral, na minha área, não há muitos. Há alguns, mas há mais portugueses na área de informática, porque especialmente agora em Dublin, onde eu moro, tem a Google, tem a Facebook, a Amazon, tem todas essas empresas que implicam muita gente da área de informática vir para lá trabalhar e há uma quantidade enorme. Mas eu, na verdade, não conheço assim tanto e tive um ano em Dublin sem encontrar um único português.
Mas sabe porque
Agora já encontrei alguns.
eu digo isto porque para preparar aqui as emissões andei a investigar e descobri que há um grupo de Facebook dos portugueses a viver na Irlanda que é gigantesco e tem muita atividade, acontecem muitas coisas. Isso pressupõe que a
Há
comunidade é
vários.
grande, não é?
Sim, há vários grupos. Há vários grupos, muitos deles também têm brasileiros, incluídos, porque as pessoas vão falando português e vão se juntando a esses grupos. Mas sim, há uma comunidade bastante grande. Em Dublin, provavelmente será o local onde tem mais portugueses, por ser também a maior cidade, mas há muita, muita gente também a viver nas zonas rurais, porque fica mais em conta, especialmente quando têm família.
É muito
Viver em
caro, não é?
Dublin consegue ser insuportável. É insuportável.
Sim.
Eu acho que a curto prazo, pessoas jovens, é bom e acho que vale totalmente a pena, mas para quem quer criar família, ter filhos, é insuportável. As rendas são bastante altas e para um casal que esteja a trabalhar os dois é ok, mas não é sustentável a longo prazo.
A Diana vive no centro de Dublin?
Relativamente no centro, sim. Aliás, eu vivo perto da zona de todas as grandes empresas, Google, Facebook, que para mim é a zona mais gira, mas também tem um preço.
Claro. Bom, e consegue-me explicar, já que estamos a falar nos portugueses, porque é que os portugueses decidiram ter Dublin como uma cidade para se viver? Há alguma parecença com Portugal?
Em termos de parecenças, acho que é o facto de quem vem do Porto, Lisboa, talvez Braga, Dublin é a maior cidade da Irlanda e é a capital. Tem tudo à volta, tudo o que se precisa está na cidade. No entanto, mesmo sendo a capital e sendo a maior cidade, é bastante pequena. Por isso eu acredito que as pessoas mais jovens queiram ficar em Dublin. E por outro lado, obviamente que os salários na área de informática são bastante altos. Ou seja, se uma pessoa entra numa empresa como a Google e todas as que eu já mencionei há bocado, têm bons empregos, têm contratos permanentes. A maioria todos os contratos que eu já tive até na Irlanda só foram dois, mas todos os contratos são permanentes à partida. Há um período de 6 meses do início, que normalmente todas as empresas têm que ficar à prova, mas após esses 6 meses tem contrato permanente, o que faz com que seja muito mais fácil ter a certeza que se tem um salário todos os meses e que não há nada que vá acontecer e que acabe o projeto e eu fique sem emprego.
A Diana
Por isso é uma mais-valia.
está-me a dizer que na Irlanda não há trabalho precário, é isso?
Maioritariamente não. Especialmente para quem tem estudos, quem tem um curso, não, definitivamente não. Para quem não tem, consegue ser um bocado complicado. No entanto, o salário mínimo neste momento, acho que é à volta. Eles aqui funcionam por hora, fica mais ou menos 9 euros e não sei, 70 por aí, fica cerca de 1.400 euros. Por mês. No entanto, uma renda, um quarto em Dublin, consegue ir dos 700, no centro da cidade, consegue ir nos 700, que é o mais barato, até 1.200, 1.300, se for possível. Ou seja, para uma pessoa que ganha o salário mínimo pode ser complicado, pois também há o facto de há muita gente, especialmente pessoas que têm trabalhos como trabalhar num café ou num restaurante, que vivem em apartamentos lotados, com camas com beliches, ou quartos com
Nossa,
beliches,
sim.
e isso aí já é mais precário, mas diria que é uma percentagem baixa.
O que é que sente mais falta?
Esplanadas, com bom tempo. Na verdade, agora com a pandemia, muitas ruas foram transformadas em ruas pedonais em Dublin, o que fez com que todos os restaurantes, porque só podiam abrir se tivessem esplanadas ou zonas exteriores. Há muitas esplanadas neste momento. No entanto, há 2 semanas conseguimos finalmente marcar uma mesa e uns amigos para um brunch. E na verdade estava a chover, mas nós esperamos 2 semanas para conseguir uma mesa e acabamos a tomar o pequeno almoço ou o brunch quase à chuva. Tínhamos um pequeno guarda-sol a fazer de guarda-chuva, e é um bocadinho chato, não é?
Sim.
Acho que toda a gente gosta das esplanadas aqui em Portugal com sol a tarde toda a beber um café com os amigos. Isso é algo que faz falta.
Falou-me em pandemia, confinamento. Como é que foram os seus dias de confinamento?
Foram um bocado complicados pelo facto de a Irlanda fechou a meio de março, na segunda semana, penso eu, e fechou tudo totalmente. E acho que foi dos países em que esteve fechado mais tempo, com mais restrições. E na altura eu decidi ficar na Irlanda porque não queria, enfim, não queria ser mais uma nos aeroportos, não queria ser mais uma a transportar o vírus para qualquer lado. Por isso decidi ficar, no entanto. Eu trabalhando numa empresa internacional em que metade das pessoas acabam por ser estrangeiros, a maioria dos meus amigos são estrangeiros. E na verdade, 90% dos meus amigos saíram do país, foram para o país deles,
Para casa.
porque havia muita incerteza do quanto tempo seria, o que é que vai acontecer, se eu ficar doente, como é que sou tratada, tenho seguro ou não tenho seguro de saúde. E depois, na altura, também tivemos um raio de 2 km onde podíamos andar. Desde a nossa casa, caso contrário, se fôssemos apanhados após 2 km da nossa residência, tínhamos uma multa. Portanto, foi um bocadinho complicado, mas acho que tínhamos de nos distrair com outras coisas e no fim, agora as coisas já estão um bocado mais encaminhadas, portanto.
Muito bem. Diana, foi um prazer conhecê-la. Gostei imenso da sua boa energia. Boa sorte para a sua vida de portuguesa no mundo e até breve. Muito
Muito
obrigado.
obrigada.
Deus, boa tarde.
Obrigada,
Boa tarde.
obrigada. Deus, boa tarde, boa tarde.
Por mensagem, gravado ou em direto. Já pode conversar connosco no WhatsApp mais 351 91 110 10 26. A RDP Internacional no seu telemóvel.